A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Cristiane, pode falar aquele assunto que você quer começar a falar sobre como que é? Os benefícios de ser casada.
Os benefícios de ser casada, porque...
Não casado?
Ou casado, né? Também.
Para os dois, né?
É. Uhum. Porque... Às vezes as pessoas precisam lembrar desses benefícios, porque hoje em dia casamento está virando uma opção que muitas pessoas nem consideram mais. Uma opção, acho que nunca vou casar, né? E as pessoas não sabem o quanto o casamento nos dá muitos benefícios. E um deles que eu estava comentando com o Renato, que é algo que o solteiro não tem. E você solteiro. Estou querendo aqui esfregar no seu nariz, não.
Jogar vinagre na ferida, não.
Não estou querendo fazer isso, não. Mas eu quero que você veja, que você saiba o porquê você precisa investir na sua vida amorosa. Por que é importante você se casar, tá? Uma coisa que eu vejo, assim, que é de mais benefício, uma delas, né? Tem várias, mas uma delas... É porque quando você é solteiro, você está sozinho nesse mundo. Por mais que você tenha aí o seu pai, sua mãe, você tenha aí amigos, amigas, você tenha aí colegas de trabalho, às vezes você tem até um filho, né? Você tem aí pessoas na sua vida, mas no fim do dia, você é uma pessoa sozinha. Você é sozinha no mundo. Porque cada um vive sua vida. Cada um tem seus problemas, suas preocupações, enfim. Até o filho, ele tem a vidinha dele. Por mais que ele seja uma criança ainda ou um adolescente, ele não quer viver a vida, compartilhar a vida dele com a mãe, né?
E quanto mais ele cresce, menos ele vai ficar
próximo. Ele quer ficar longe, ele quer ter os amigos dele, ele quer fazer o que ele quer, sabe? Ele quer estar lá na televisão, no videogame, enfim. Então, você... Quando é solteiro, você é sozinho nesse mundo. E quando você é casado, você tem essa pessoa que compartilha a vida com você. Então, você não é mais um solitário nesse mundo. Essa pessoa se preocupa com você. Essa pessoa quer estar com você, vive os seus problemas, ajuda você, sabe? Ela sente o que você sente. Ela tá com você no fim do dia. Ela tá com você no início do dia. Ela tá com você. Não é igual aquela amiga que, tá, ela entende você, mas ela tem a vidinha dela. Ela faz o que ela quer fazer. Ela não compartilha a vida dela com você. Já o seu marido, a sua esposa, decidiu no dia do casamento que a vida dela seria a dois. Nunca mais seria só ela. Agora seria uma vida a dois.
Então ela vai compartilhar da vida dela, ele da vida dele, com a outra pessoa. E ali os dois terão uma sinergia. É aquela história, né? Que nós valemos mais juntos do que separados. Uhum. Ou seja, a soma dos dois é maior do que o valor dos dois individualmente.
Uhum.
Então, quando nós olhamos no nosso casamento, por exemplo, você está falando aí que a gente tem uma coisa, alguém para compartilhar a vida. Uma das coisas que o solteiro não tem é alguém que o conhece profundamente, que o entende, que está disposto a ouvi-lo, que se interessa com tudo que acontece na vida dele, que compartilha das suas tristezas, das suas alegrias, que para ele, para essa pessoa, ele é a mais importante na face da terra. Ele não tem essa pessoa.
Uhum.
Pode ser a mãe, tal, como você falou, parentes e tudo mais. Todos têm a sua forma de ter uma conexão com alguém. Você pode ter uma conexão com seu patrão, com seu colega de trabalho, mas tem um limite. nisso tudo. Você não vai para a cama com aquela pessoa. Você não compartilha a sua vida 24 horas com aquela pessoa. Então, há coisas, há benefícios que o solteiro não tem. E não estamos falando aqui nem de sexo, que na vida do casal, o casal não tem sexo. O casal tem ato conjugal, que é uma coisa diferente de sexo, né? A gente normalmente fala sexo porque as pessoas entendem melhor, mas um casal não tem apenas sexo. O casal tem uma troca. Quando o ato conjugal é consumado, há uma troca não somente física, mas emocional, mental, espiritual, que é algo difícil de entender, algo que a Bíblia chama de uma só carne. Uhum. Os dois chegam a se tornar como se fossem uma só carne.
E sabe outra coisa muito interessante, Renato? Eu estava ouvindo a entrevista de uma certa cantora, que eu não vou falar o nome dela, mas que ela é bem assim, orgulhosa de ser solteira, muito famosa, poderosa, né? E ela falava assim, com desdém, sobre ela não ser, ela falava com muito orgulho de ser uma mulher solteira. Ah, eu não sou essa mulherzinha que tem um namoradinho, que é casada, que tem uma vida. Eu não sou essa pessoa. E eu estava pensando, como que a vida dois não dá para você ser uma pessoa egoísta, egocêntrica? Porque você tem que compartilhar, você está compartilhando a sua vida com uma outra pessoa. Então você automaticamente deixa de ser uma pessoa egoísta. Enquanto que muitos solteiros hoje vivem uma vida de egoísta, porque você só pensa em você, no seu umbigo, na sua carreira, no seu tempo, no que você quer fazer, no que você gosta de fazer, no que você pensa. Sabe? E aí eu pergunto, que tipo de pessoa essa pessoa que só pensa nela se torna para a sociedade? Que tipo de pessoa? Porque você, quanto mais orgulhosa de viver a sua vida de solteira, menos você está pensando em outras pessoas, porque você está pensando em você. Não, eu sou assim, eu gosto assim, eu quero assim, a vida é assim. Você começa a ter várias opiniões, você começa a ser uma pessoa super, super unpleasant, desagradável com o resto das outras pessoas. Porque você não está acostumada em pensar no outro. Quando você é casado, você tem que pensar, é obrigatório, faz parte, né, do casamento. Você tem que pensar em uma outra pessoa, no seu marido, na sua esposa. Você tem que pensar. Então você acaba aprendendo a pensar nas outras pessoas também.
É, porque se tem algo fatal para o egoísmo, é o casamento. Ou o casamento vai matar o seu egoísmo, ou o seu egoísmo vai matar o seu casamento. Então não há como os dois conviverem juntos, não é? Então realmente um dos benefícios de ser casado é você se tornar uma pessoa melhor.
Mais agradável.
Porque você passa a ser mais altruísta, você passa a pensar mais no próximo, etc, etc. Ter uma família, enfim. Isso é um dos benefícios. Agora é claro que nós estamos aqui, eu tenho certeza, Cristiane, que tem muita gente ouvindo falando assim, ah, mas nem sempre é assim.
Eu queria que
o meu
marido fosse assim também. É. Porque o meu marido, aí começa...
É claro. Não é só o marido, é a esposa, né? Muitos reclamam da esposa. Mas é claro que nós estamos falando aqui de um bom casamento. Não estamos falando de um mau casamento, porque as pessoas parecem que pensam que a única opção que existe é um casamento ruim. E o solteiro muitas vezes pensa que a única opção que existe é um casamento ruim, então eles vivem e morrem por aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Mas entenda que há uma falha de raciocínio neste ditado. A falha de raciocínio é que só há duas opções, ou você está só, ou você está mal acompanhado. Mas existe uma terceira opção, que é estar bem acompanhado. Então, antes de estar só e antes de estar mal acompanhado, estar bem acompanhado é melhor. Então, este deve ser o seu foco. Não assim, ah, não quero me envolver com ninguém para não sofrer. Não, o seu foco deve ser como eu devo agir, como eu devo me corrigir, me reeducar, para construir um relacionamento digno com alguém, que vai me fazer muito melhor como pessoa, vai me levar a conhecer e experimentar prazeres, felicidade na vida que eu nunca experimentei e jamais poderei experimentar sozinho.
Uhum. É igual, Renato, eu também penso assim, que muitas pessoas não têm noção, né? Essas pessoas casadas, porque você está falando com os solteiros, mas tem os casados também que falam, ah, mas não é nada disso. Eu sou casada e não é a dois.
É um
martírio. E a gente não compartilha nada. Cada um vive por si e tal. Pois é, você não conhece um casamento de verdade. Então você não pode falar que casamento é assim. É como, por exemplo, eu falar, por exemplo, de Fiji, né? Uma ilha chamada Fiji. Eu nunca fui nessa ilha. E que adianta eu ficar... Não, porque Fiji... Sabe? Eu, hein? Eu não gosto de Fiji. Eu acho que ilha, por exemplo, tá tendo um furacão ali nas ilhas do Caribe. Eu, hein? Morar numa ilha de Fiji, eu ficar falando de algo que eu não sei o que é. O que eu sei é o errado. Você não conhece algo, você não pode falar. Você fala assim, não, mas eu sou casada, Cris. É, mas você não sabe o que é casamento, então você não vai conseguir fazer o casamento funcionar.
Então
sabe?
A solução...
O importante é a pessoa saber.
É conhecer,
aprender.
E como eu faço?
Como nós aprendemos, porque por 12 anos não era assim. Não era uma vida a dois.
E as pessoas que não conhecem a nossa história acham, é fácil pra vocês, o casalzinho 20, falar sobre isso. Nós não éramos casal 20, nós éramos casal menos um, menos, sei lá, o casal zero. Nós éramos o casal zero, porque nós anulávamos um ao outro. Então... Você pode aprender a ser um casal 20 também, mas primeiro você tem que ser 10, né? Você tem que ser 10, não adianta você ficar reclamando que o parceiro não é 10 se você também é 5, se você também é 2 ou 0. Então, primeiro se torne 10. Primeiro passo para ser um casal 20 é você ser 10. Faça isso. E aí então você vai poder desfrutar, conhecer daquilo que nós estamos falando aqui para você. Há muitos benefícios de estar bem casado. O nosso trabalho tem sido levar as pessoas a conhecer isso e nós somos muito realizados de sermos parte da realização de vida amorosa de milhares de pessoas no mundo inteiro, porque estão seguindo o amor inteligente. E se você seguir isso também, você conhecerá como é esse casamento abençoado. Nós vamos a uma pausa e já voltamos para dar respostas às perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Muitas delas em vitrines, tantos olhares, tantos cliques, elas não são reais pra mim. Rosas belas, enganadas, se sentem sempre tão amadas, mas nunca acaba bem assim. Tentei me encaixar, não consegui. Queria que me olhassem assim, porque eu sou uma flor, meio engraçada.
Quando estamos em fase de crescimento, absorvemos muitas coisas boas. Mas sem imaginar, acabamos acumulando as ruins também. Carregamos os traumas dos nossos pais, dores de relacionamentos que não deram certo, ressentimentos, desprezos. Quando menos imaginamos, estamos cheios de bagagens, problemas e mais problemas difíceis de carregar. Gerando dores e sem entender, acabamos acusando o amor. Mas seria o amor responsável pelas nossas decisões e aprendizados errados? Descubra como reconhecer as raízes mais profundas dos seus problemas amorosos e fazer as pazes com o amor. Palestra especial, Carga Pesada, bagagens que pesam na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Trate a raiz e reconstrua a sua vida amorosa.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Eu vou responder aqui a pergunta desta aluna que não quer se identificar. Veja só como a pessoa se mete em bagunças na vida amorosa. Ela diz: moro há um ano com o meu namorado. Já começa a bagunça por aí. Ela está morando com o namorado, né? Não casou, não noivou. Já começa a bagunça por aí. Ele vem de um casamento e ainda não se divorciou. Bagunça número 2, né? Nem terminou a frase ainda. Nem terminou a frase, a primeira frase. E este fato nos causa muitas brigas, surpresa, né? Devido a ele ficar todos os dias na casa da ex para cuidar do filho até ela chegar do trabalho. Não concordo e não aceito. Porém, ele não... Você quer o quê? Você quer que o filho fique sozinho em casa, né? Não sei. Bom, porém, ele não faz nada para mudar isso. Agora, no mês passado, encontrei no celular dele, está aí a internet, né? Trocas de mensagens com outras mulheres, e ele alega que não me traiu, que foram apenas mensagens para amigas. Ele queria só conversar. Porém, descobri que uma era amante dele. Pedi para ele parar as conversas e excluir os contatos, mas ele não aceitou excluir. Disse que não fará porque não tem razão para isso. Trocou a senha do celular e, quando peço para ver, fica nervoso e diz que não tem que mostrar nada, que é pessoal e que não tenho que ver. Não confio em nada que ele me fala. Sempre que vejo ele no WhatsApp, já imagino que seja as outras, porque o meu número ele bloqueou e me excluiu de raiva. Ele diz que não vai me adicionar novamente. As outras ele não exclui. O que faço? Não estou aguentando mais. Então, primeiro, o que você deve fazer é preparar as pernas, porque os cachorros vêm aí. Eu acho que merece os gatos também, né?
Uhum.
Essa mereceu os gatos.
Agora, o balde de água fria.
Vai arder o rosto com os gatos arranhando o rosto. A água fria dá uma ardida, né? Bom, vamos lá. Você quer começar?
É porque eu acho que se ela ouviu, né, você lendo a pergunta dela, provavelmente caiu a ficha de que ela... Peraí.
O que eu estou fazendo da minha vida?
Eu estou fazendo uma burrada, né? Porque o cara, ele ainda é casado, amiga. Ele é casado, ele não está divorciado e, pior, ele é casado e ele tem amante. Ou amantes, né? Além de você, porque você também está sendo um amante, né, na vida dele. E você está aí dando uma de... fazendo papel de esposa, né? Dando uma de a fielzinha que está lá esperando ele chegar em casa e cuidando das coisinhas dele. Quer dizer, você está sendo boba. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade para você. Você está sendo boba. Ele está usando você. Ele não tem nenhum compromisso com você. Ele não tem caráter para estar nem em nenhum relacionamento. Nem com a esposa dele. Nem com a esposa dele. Eu não recomendo ele nem voltar para a esposa dele. Porque ele não tem perfil para estar em um casamento, para estar com uma família. Ele está com ela, ele está com outras mulheres, ele fica dando um de bom moço e cuidando do filho dele, mas eu pergunto, Renato, que filho vai respeitar um pai que é assim?
Tem homem que parece que gosta de se enrolar, né? Igual a outra esposa que escreveu pra gente recentemente, que o marido, ela também não, tem mulher que se envolve com um homem de enrolar. Tem homem que gosta de se enrolar.
Elas estão independentes só financeiramente, porque emocionalmente é escrava, praticamente.
Enquanto há homens que gostam de se enrolar, há mulheres que gostam de se envolver com homens enrolados.
Escravas,
né? Essa
escravas.
Mulher que nos escreveu, ela dizia, a reclamação dela era: meu marido tem que pagar 4 pensões. 4 pensões. Pois é. E você ainda segue com ele, você se envolveu com ele com essas pensões, com certeza ou vieram antes de você casar com ele, ou vieram durante. Pior ainda, né? Engravidou outras e agora paga pensão. Mas enfim. Então, esta aluna que nos escreveu, você tem que sair fora, você tem que tomar um pouquinho de Simancol e se dar conta do quanto você entrou numa fria, numa canoa furada. Você tem que sair fora desse relacionamento. Você está brigando porque ele te bloqueou no celular. Esse é o menor dos seus problemas. É o menor dos seus problemas. Você está com uma pessoa que está com a ex-mulher, com outra amante, com você, enrolado. Uma pessoa que você diz que não acredita numa palavra que sai da boca dele. E você dorme com ele. Você foi morar com ele. Você é namorada dele e foi morar com ele.
E ele bloqueia ela no celular.
O que isso fala a seu respeito, aluna? Então, por favor, faça-se um grande favor. Saia fora. Se você está na casa dele, pegue as suas coisinhas. Volte para o lugar de onde você veio. Se ele veio para sua casa, arrume as coisinhas dele para ele ir embora, para onde quer. Ah, mas eu não tenho onde ficar. Ele vai arrumar um lugar. Ele não tem problema de arrumar lugar. Não falta mulher
fala
querendo.
Fala para as amigas, né?
Então, faça isso e cuide de você, do seu coraçãozinho, da sua mente. Cuide de você, porque você está mal para aceitar essa esmola tão pequena que ele está dando e fazendo para você. Você realmente se vê um valor muito, muito pequeno. Então você tem que cuidar de você. Você deve procurar a terapia do amor aí na sua cidade.
Agora, Renato, veja como a liberdade, né, que nós temos hoje, a liberdade sexual de... Ah, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, vamos morar junto. Veja a bagunça que dá, né?
É o que dá. Está chegando aí a Caminhada do Amor, dia 20 de abril. Você vai saber mais sobre isso agora. E eu vou já reforçando, provavelmente pela última das últimas vezes. Se você ainda não tem o seu kit da Caminhada do Amor, pare tudo e faça agora o que você tiver de fazer para garantir esse kit, porque as últimas unidades do kit da Caminhada do Amor já estão acabando. E se você deixar para mais tarde, você vai ficar de fora. Vamos acompanhar mais informações sobre a próxima Caminhada do Amor.
Na correria do dia a dia, nem sempre é fácil tirar um tempo para bater um papo entre o casal. Trabalho, estudo, filhos, no pouco tempo que sobra, alguém sempre quer ficar na frente da TV. E o casamento acaba caindo na rotina. Mas a Escola do Amor tem a dica certa para reverter essa situação. Vem aí a Caminhada do Amor 2024. Sábado, dia 20 de abril, às 10 da manhã. Em São Paulo, o encontro está marcado no Parque Vila Lobos, mas o evento irá acontecer em todo o Brasil. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.
É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.